Sexta-feira, dia 29 de outubro de 2021, recomeçando.
Sim, é, nós decidimos cada vez, depois de uma palestra, fazer um resumo, e a primeira palestra do GA 177 foi em Dorna, em 1917, na Suíça, no tempo em que estava sendo construído o primeiro Goetheanum, que foi inaugurado em 1919 e foi destruído por um incêndio em 1923. Então, em 1917 estava a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1919, e Rudolf Steiner estava na Suíça, que não entrou na guerra. E, ao mesmo tempo, estava sendo a explosão da Revolução Russa comunista em 1917. Então, isso é um ambiente em que se faz essa palestra, em que Rudolf Steiner começa dizendo que está muito satisfeito de estar ali com aqueles antroposófos, para poder justamente cultivar essa ciência espiritual nesse momento. E ele diz que sempre se preocupa muito como surgem a vontade, o querer humano, e se ele quer descrever o querer dos antroposófos e os impulsos, os propósitos, eles são completamente contrários a daqueles que estão ocasionando a guerra e as revoluções no mundo, que isso tudo faz um caos, né? E que desse caos não pode surgir a ordem, nunca vai surgir a ordem, quer dizer, da guerra, dos assassinatos, das mortes dos soldados na guerra, não vai, isso não vai dar origem à paz. E ele mesmo disse que nem esse caos terrível, essas experiências tão cruéis, ajudam a humanidade a ter experiências e ficar mais sábias. Esse caos não dá experiência para o futuro. É como se fosse um caos e um sofrimento desnecessário, né? Que é uma coisa bem fatal, bem trágica. E ele diz que a ordem só vai poder surgir através da compreensão do mundo espiritual, né? De que a humanidade tenha pensamentos, conceitos que estão ligados a uma realidade espiritual e também aos seres espirituais. E ele descreve que hoje muitas pessoas pensam que elas podem pensar o que quiserem, que isso não tem consequência. Mas ele diz que a maneira materialista, que desde o século XIX foi aumentando, essa maneira materialista, os seres espirituais quase que como se vingam. Não por uma questão emocional, né, mas é como se fosse uma consequência que ele descreve como uma necessidade férrea. Eles não são indiferentes à ignorância materialista da humanidade, mas eles provocam no mundo destruição. É como se fosse uma necessidade férrea e uma justiça do mundo divino. Então,
Helena,
sim.
esses seres eu tinha entendido que eram as próprias almas que sofrem aqui um materialismo e quando desencarnam ficam separadas, é isso?
Sim, não é, ele vai explicar isso e depois ele vai dizer que, na verdade, essas almas estão servindo aos seres alemânicos. E que, bem, eu vou continuar, mas
Desculpa.
as almas, bem, eu vou continuar e eu acho que vai ser esclarecido. Então, ele diz que essa guerra, uma coisa que ele logo fala no começo, essa guerra ocasionou 10 milhões de mortos na Europa, né? E então ele fala no começo só dessa questão da que a população da humanidade está crescendo cada vez mais, e em muitas palestras pessoas perguntavam-se, mas como isso se concilia com o pensamento da reencarnação? E ele sempre dizia que esse fenômeno nunca é visto num intervalo de tempo longo o suficiente para mostrar que se concilia com o pensamento, porque muitas vezes a população diminui, por exemplo, por guerras, né? Em 4 anos, morreram 10 milhões de pessoas, né? Então ele fala que muitas vezes ele descreveu que na humanidade existe uma espécie de doença, que é como se fosse um câncer, é um carcinoma social que está corroindo a humanidade, né? E que é importante que a humanidade desperte. Essa palavra ele usa muitas vezes nessa palestra. É um apelo, né? E ele diz que esse despertar só vai acontecer quando a ciência espiritual começar a ser difundida entre as pessoas. E que essa é a tarefa da antroposofia, né? Porque ele diz que as pessoas estão dormindo. Porque elas só usam o pensamento e o raciocínio materialista, que se orienta por tudo que acontece no mundo sensorial e pelas leis do mundo sensorial, que são as leis da ciência natural. E quem só pensa assim, ele está dormindo. Quem não tem conceitos de uma realidade espiritual que está permeando o mundo sensível, está atuando no mundo sensível, ele está dormindo. E dormindo assim como quando a gente está na cama e está dormindo, os olhos estão fechados, a gente está tão ocupado com o que está acontecendo no corpo que a gente não realiza nada do que está acontecendo em volta aqui no mundo físico mesmo. E de uma maneira semelhante, se a gente pensar que a gente está permeado pelo espírito também aqui no mundo, mas a gente está dormindo e não está vendo o que está em volta, assim como a gente tem o ar e a água de que a gente vive, né? E a gente não percebe que esse espírito tem uma realidade também aqui. Aí ele explica que essa tendência materialista foi aumentando e se tornou assim, no máximo no meio do século XIX. Ele fala em outras palestras, sobretudo no ano de 1841 até o ano de 1879, que são 38 anos, a gente pode dizer dois ciclos de 18 anos. E que essa. A humanidade se vangloria muito de todas as conquistas da ciência, da técnica, né? Mas não considera o espiritual, isso que é a causa da guerra. Então, a maneira como as pessoas pensaram nas últimas décadas do século XIX e no começo do século XX é o que ocasionou a guerra. Aí a gente vai falar daquilo que a Sandra estava falando, que todas as pessoas que viveram nessas últimas décadas do século XIX e não tinham nenhum conceito do mundo espiritual, quando elas passam pelo limiar da morte e entram no mundo dos mortos, elas teriam que, vamos dizer, pagar, elas teriam que trazer da vida na Terra uns bens espirituais. E elas não têm como pagar porque elas não têm nenhum pensamento, nenhuma vivência, nenhuma sensação com relação ao mundo espiritual. Então, o que que acontece? Elas, para pagar isso, elas têm uma avidez, elas ficam ávidas que aconteça destruição na Terra. Através dessas almas dos mortos, que depois ele vai dizer que é a atuação dos seres animânicos, quer dizer, quando não existe consciência espiritual, quando só existe consciência materialista, pela falta da consciência espiritual, é como se abre a porta para os seres animânicos. E os seres animânicos entram nos pensamentos e nos propósitos de pessoas que estão vivendo, que muitas vezes descrevem depois que é como se elas tivessem perdido a razão e decidem coisas que não seriam, vamos dizer, para um propósito do futuro da humanidade. Então, através das almas humanas, pode-se abrir a porta para que os seres arimânicos atuem pelas almas do Motus, que vão influenciar os propósitos do que estão vivendo aqui para a destruição. Eu acho que ficou agora claro como é a questão dos seres arimânicos. Alô?
Sim. Aquela hora eu só perguntei porque, como falou que eram entidades espirituais que traziam faziam com que esse caos, né, não fosse nada bom para a Terra. Você falou em entidades espirituais, aí eu estava querendo justamente que eu tinha ficado muito mais com a questão das próprias almas, né, dos próprios seres humanos. E quando fala em entidade espiritual, então está falando desses seres arimânicos. Mas é uma ação conjunta, na verdade, né? Não é dois seres arimânicos como entidades espirituais que vão fazer uma influência simplesmente, mas há uma correspondência a seres humanos que não se relacionam com o espiritual.
Sim, então a razão do caos é a falta da compreensão espiritual da realidade, né? E ele vai e entra com essa verdade, que é uma verdade que ele sempre apela, que a gente possa reconhecer o que são verdades. E uma verdade é que existe uma relação direta entre a consciência e essas forças de destruição. Então, era justamente isso que a gente estava descrevendo. Se a consciência está faltando consciência espiritual, existe uma correspondência direta que vai haver destruição. Essas forças de destruição vão acessar as almas humanas e vão poder agir no mundo, né? Então, é uma verdade isso. Isso é muito. Ele fala que isso tudo é muito sério, que a gente tem que encarar isso, não como quando a gente estuda qualquer coisa, aí ouve, aquilo passa assim, mas aquilo tem que nos tocar profundamente, né? É muito sério isso. E a gente não vê isso como uma trivialidade, né? Porque ele descreve que muitas pessoas falam na época sobre a vida após morte de uma maneira que ele descreve untuosa, assim, muito nobre, vamos dizer assim, de um púlpito, mas que são muito triviais, muito confortáveis, né? E não mostram essa relação das forças destrutivas com uma atitude humana. Então, ele dá o exemplo que a gente não entende a história direito, que a história, agora, na atualidade, eu acho que não mudou muito, mas um pouquinho mudou, mas naquela época era sobretudo das historiadores que pesquisavam numa biblioteca, num lugar fechado, né, com documentos e faziam a história, vamos dizer. Mas, na verdade, a história é poder compreender essas verdades espirituais e perceber, por exemplo, que no caso daquele ministro de guerra russo, Suhomlinov, que foi trazido ao tribunal, porque ele, contra a ordem do czar, ele chama czar, né? Ou contra a ordem do imperador russo, ele mobilizou as tropas na Primeira Guerra Mundial. E quando ele teve que se justificar, ele disse assim: as coisas estavam acontecendo e, de repente, eu perdi a razão. Aí Rudolf Steiner descreve que esse é o momento, quando a pessoa diz eu perdi a razão, em que o Ahriman tomou posse, em que ele está começando a atuar, o Ahriman e suas legiões. Aí eles falam na tradução como companheiros, mas Sharan é como se fossem umas legiões, né? E que a gente possa perceber que não são ações humanas, são ações de seres espirituais, mas que estão acontecendo concretamente aqui, que a gente possa perceber a gravidade disso, né? Então, que essa atuação de Ahriman vai até no concreto, né? Então, ele acha que hoje a nossa consciência não deixa que essas verdades que o Rudolf Steiner já tinha vindo comunicando em palestras, mesmo antes da guerra, que elas se enraizem muito na alma, né? E que ele apela para isso, né? Aí ele conta uma das dificuldades também hoje da atualidade, que muitas pessoas sempre estavam na espera do que é a opinião papal, a nota papal. A gente sabe que essa palavra papa a gente usa também em outros âmbitos, quando a gente diz é o papa da tecnologia aérea, o papa de não sei o quê, quer dizer, a gente tem essa expectativa de que alguém vai dizer qual é a opinião certa, e quando ele diz, aquilo é como é aceito, e as pessoas não têm essa vontade de pesquisar, de fundamentar a sua opinião, né? E isso dificulta muito que as pessoas estejam despertas. E também ele fala da questão do Estado de uma maneira muito curta, porque na Primeira Guerra começou a ter muito essa influência do nacionalismo, né? Então os jovens se entusiasmavam para se tornar soldados, porque iam defender a pátria, e aquilo ia sendo usado na propaganda, né? E ele começou a relativar isso, dizendo que os Estados não era uma instituição antiga, já com muita base na humanidade, que a história dos Estados só tem 400 a 500 anos, né? E que não tem um papel muito importante no desenvolvimento da humanidade. Então, o apelo da palestra é que a gente vá para se formar uma opinião, que a gente não seja muito superficial e rápido, mas que a gente tente fundamentar a nossa opinião numa pesquisa, procurando os relacionamentos entre os fatos e procurando a realidade, e não vendo apenas uma ilusão, né? Não se deixando levar por uma superficialidade, né? Sim, então o apelo desperte e tentar sempre divulgar essa visão espiritual da antroposofia, né? Sim, mais ou menos isso, eu acho. Alguém quer falar mais? Alô? Alguém quer
não,
falar?
Não, agradecer, porque, não, nossa, não. Excelente. Muito bom, está muito claro.
É maravilhoso, nossa, a gente poder olhar tudo que a gente está vivendo agora sob esse ponto de vista, né? É incrível. Uhum. A gente fica bem perplexo mesmo, né? Bom, muito bom. Então, bom, vamos começar a ler, então, a segunda?
Sim.
Então, essa palestra foi dada em outono, no outono. Então, ele fala outono, escuridão. Então, foi em 1917, né? Aula 2, a luta da humanidade pela moralidade. Foi em Dorna, 30 de setembro de 1917. A palestra de hoje acrescentará mais detalhes a uma imagem que finalmente espero apresentar na íntegra amanhã. Estamos vivendo um momento, a palestra de ontem vai dar uma ideia disso, de que podemos dizer que muito terá que mudar na maneira como as pessoas pensam, sentem e usam a vontade. Nossos objetivos internos terão de que mudar. É especialmente no que diz respeito ao nosso ser mais íntimo que os hábitos antigos, herdados e adquiridos terão que desaparecer e uma nova maneira de pensar e sentir se desenvolverá. Isso é o que nosso tempo exige. Acho que pode ter um efeito profundo e verdadeiro significativo nas pessoas ponderar a verdade que apresentei ontem, que é para simplificar que só pode haver uma de duas coisas: processos destrutivos aqui no plano físico ou o desenvolvimento espiritual da humanidade. Pense no que isso significa, que conhecendo essa verdade, seremos compelidos a nos sentir socialmente unidos aos mortos, os que partiram. Nossa resposta interna aos eventos presentes neste plano físico é de profunda dor. E é certo que assim seja. Por outro lado, não devemos esquecer que o número de pessoas que assumiram a vida espiritual nas últimas décadas é pequeno. E as almas daqueles que não o fizeram estão sedentas de processos destrutivos aqui no plano físico, porque estes darão a eles os poderes de que precisam para a vida da alma e do espírito que vem após a morte. Na prática, isso significa que somos desafiados a fazer tudo o que pudermos para encorajar a vida espiritual como a única forma de libertar a humanidade futura dessas forças destrutivas. É preciso entender com clareza, é claro, que isso era diferente no passado, quando o fato de que uma era de materialismo deve inevitavelmente convocar uma era de guerras e devastação, não era verdadeiro no mesmo grau. Aí está estranho aqui a tradução. A humanidade está sofrendo de inúmeras ilusões que têm sua origem no passado. As consequências disso não foram tão sérias no passado como serão na evolução futura da humanidade. Acho que é justo dizer que, de modo geral, as almas humanas ainda estão muito adormecidas atualmente e deixam de notar muitas das tremendas mudanças que estão ocorrendo agora. Às vezes, porém, parte disso ocorre em um nível instintivo e os indivíduos ficam então cientes dos grandes enigmas da época. No entanto, muitos não estão totalmente ativos internamente e, portanto, ainda não são capazes de vivenciar esses enigmas em toda a sua profundidade. Observando os eventos turbulentos e destrutivos de hoje, algumas pessoas estão se conscientizando de um desses enigmas. No entanto, eles são, em muitos aspectos, incapazes de encontrar as respostas. O enigma de que estou falando é a discrepância entre o desenvolvimento intelectual e moral na evolução humana. Estranhamente, desenvolvimentos recentes no pensamento materialistas não levam ninguém, menos que os darwinistas, a essa conclusão. Haeckel também comentou a esse respeito em seu Weltreisel, sei lá como é que fala isso.
Weltreisel, Enigmas do Mundo.
Isso. Agora, nestes tempos de guerra, pode ser visto repetidamente que este desequilíbrio entre a vida intelectual e moral na evolução humana está começando a confundir as pessoas. Eles dizem a si mesmo, com toda a razão, que a vida do intelecto, da mente racional, fez avanços tremendos. Isso é o que muitas pessoas chamam de domínio da ciência hoje. Fornece a base para a vida materialista moderna. Considere os enormes avanços feitos à medida que as leis da natureza foram penetradas, estudadas e finalmente usadas para construir todos os tipos de instrumentos. Mais recentemente, especialmente os instrumentos para assassinato. As pessoas também começarão a considerar outras coisas à luz da sua ciência. Eles vão analisar os alimentos com seus constituintes e fabricar alimentos químicos, nunca percebendo que os alimentos químicos não são os mesmos que os fornecidos pela natureza. Chocante, bem o que estão fazendo já, né?
Sim, eu já conheci um jovem que está fazendo pesquisas dessa carne do laboratório, né? E já funciona tudo.
É. O desenvolvimento intelectual, ou podemos dizer também científico, tem apresentado uma tendência ascendente. O desenvolvimento moral não progrediu na mesma medida. Certamente, a atual catástrofe mundial não poderia ter surgido ou seguido o curso que tomou se o desenvolvimento moral tivesse acompanhado o desenvolvimento intelectual. Seria correto dizer que, com o desenvolvimento moral, não progrediu o desenvolvimento intelectual. O desenvolvimento intelectual assumiu algo de caráter amoral e, em muitos aspectos, tornou-se totalmente destrutivo. Muitas pessoas estão começando a perceber que o desenvolvimento moral não tem acompanhado o ritmo do desenvolvimento intelectual da humanidade hoje. No entanto, ninguém pergunta no momento que questões como essas devem ser aprofundadas o suficiente para que possam servir a uma evolução verdadeiramente humana. Os cientistas modernos se depararam com um ser humano que consiste em corpo físico, corpo etérico, corpo dos poderes geradores, corpo astral e o eu. Mas tudo se confunde. As pessoas não fazem distinção na ciência moderna. Como podemos chegar a uma ciência que nos permitirá aprender essas coisas se tudo se confunde? A verdade é que esses diferentes aspectos da natureza humana pertencem a regiões e esferas totalmente diferentes do universo. Nosso corpo físico e nossos poderes geradores se relacionam com o mundo físico, com o corpo astral e o eu. Entramos em um mundo totalmente diferente a cada noite, e inicialmente isso tem muito pouco a ver com o mundo em que estamos acordados durante o dia. Os dois mundos realmente só funcionam juntos na medida em que são reunidos no reino humano. Agora, imaginem só, né, comentar aqui, todo o esforço que se faz para impedir que a doença atue no físico e tudo mais, e se paga o preço de uma destruição que está sendo feita nesses outros âmbitos, com o impedimento do desenvolvimento social, o impedimento de todas isso que as crianças estão sofrendo, tudo isso, as consequências disso,
o estrago disso, porque só se considera realmente aquilo que está ligado com o físico, né? É chocante. Bom, considere também que o eu humano e o corpo astral...
Eu queria falar uma coisa sobre essa questão intelectual. Ela está correndo na frente e o moral está lá atrás, né? O moral não está acompanhando. E a gente vê cada vez mais esse enaltecimento da criança inteligente, né? Esse estímulo ao intelecto da criança, e quanto mais cedo, mais enaltecido, mais assim fica exposto, né? A criança fica exposta por ser inteligente, e a gente tem um roubo da infância, a criança, essa obrigatoriedade delas irem para a escola tão cedo, para o ensino fundamental, né? Crianças de 5, 6 anos já indo para uma outra etapa, só porque fica assim enaltecido de que ela tem essa capacidade de aprender logo, né? Enquanto que todo o resto, como ele fala aí, se a gente não compreende o que é o corpo etérico, o corpo astral e o eu, como é que isso se dá no próprio desenvolvimento da vida, né? Então você vai atropelar tudo isso. E aí é um estrago que já começa lá atrás, muito difícil depois para alcançar, né, uma saúde, uma vida que realmente daí reconhece o moral. Porque o próprio corpo moral não está sendo nutrido.
Exatamente. Não, imagina que uma criança, ela quer muito agradar as pessoas que ela confia e que cuidam dela, né? Então, se isso é esperado, ela vai fazer qualquer sacrifício para poder corresponder às expectativas, né?
Então, e o Stein fala do a criança pequena, né, tem essa relação com o imitar, né, ela precisa imitar, e ele chega a dizer que a imitação é que vai dar a base para ela no futuro ter liberdade. Então ela precisa primeiro copiar, ela precisa imitar o adulto, só que ela precisa ter adultos exemplares, né? Então, imagina a situação que nós estamos vivendo hoje, que o adulto não quer nem ser adulto, né? Ele quer ser jovem, e as crianças cada vez têm menos exemplos, né, para imitar, e aí depois essa consequência vai aparecer na vida adulta também. Né? Só mais uma coisa que eu queria aproveitar, que a Sandra levantou essa questão, né, essa defasagem entre a visão intelectual, materialista, em relação à maturidade moral, né? Vamos dizer assim, né? Aí o Stein descreve que a questão econômica, por exemplo, que hoje basicamente dominou tudo, né? Ele fala o processo econômico, ele por si, ele é do jeito que se desenvolveu na humanidade, ele é naturalmente altruísta, o sistema econômico, porque hoje tudo que se faz é para o outro, né? Praticamente não tem mais aquela situação onde eu faço tudo que é para mim, para minha sobrevivência.
Autossuficiência.
Então, o processo econômico, ele já tem em si o altruísmo. O problema é que não existe uma maturidade moral para acompanhar nas relações esse altruísmo. Então, fica um egoísmo dentro de um sistema altruísta, né? E que complica mais ainda, porque tudo que é feito é para o outro, e se eu só penso no meu proveito próprio, Então, o outro passa a ser o meu proveito próprio, uma coisa assim, né?
Exato. Nossa. Você usa o outro.
É muito triste. Nossa.
É, eu estou me dando conta de que para que a humanidade se mantenha nesse processo de, como vamos dizer assim, alienação, entre aspas, né? Ela precisa acreditar em alguma coisa muito forte. Todo mundo precisa acreditar em alguma coisa muito forte que mantenha as pessoas nessa alienação. Então, o mundo material, o mundo físico é uma coisa, o materialismo é uma coisa, mas se a gente for considerar a religiosidade das pessoas, a gente até percebe que não deveria ser tão... o materialismo não deveria ser tão preponderante para conseguir segurar as pessoas né, nesse sistema. Né? Tem alguma outra coisa que segura as pessoas. E aí, pensando sobre isso, né, eu percebi que essa crença que a humanidade tem é a crença no dinheiro. Até acho que foi o pastor Marcos, não lembro agora se foi o pastor Marcos ou se foi foi outro pastor, que estava dando uma palestra, ele falou sobre como que o dinheiro é algo espiritual na humanidade, porque ele se baseia só na crença das pessoas de que aquilo tem valor. Hoje, com as moedas digitais, isso ainda é mais óbvio, né? Porque uma moeda digital ela é só uma sequência de números que, nos quais as pessoas confiam. O dinheiro, ele é... Então, o dinheiro, na verdade, é uma ilusão da humanidade. A humanidade não precisaria de dinheiro para funcionar, vamos dizer assim, né? Para se manter. Se a gente parasse as relações financeiras e todo mundo continuasse trabalhando, fazendo o que faz atualmente, continuaria tudo funcionar igual, né? Mas as pessoas se motivam pelo dinheiro.
Não, eu acho que o dinheiro ele virou um sangue na terra para levar uma coisa de um lugar para o outro e trazer de um lugar para o outro.
Ah, mas isso é ilusão, Rei. Isso aí não precisa disso.
Mas como faria? O sistema de troca, ele era limitado. Eu acho que a gente vai ter que pegar uma outra...
Mas se baseia na crença de que tem que haver uma troca, não precisa haver uma troca.
Existe toda uma teoria do dinheiro e da circulação do dinheiro, que dinheiro é circulação, né? Como ela falou, sangue. O dinheiro é necessário, é uma espécie de sangue do organismo social, mas ele